Sejam bem-vindos à videoaula 2, a videoaula que trata da unidade 2, o qual tem como título Lei Orçamentária Anual e Classificações das Receitas e Despesas Públicas. Bem, na unidade 1, a gente pôde observar a complexidade do orçamento público, a definição da legislação que orienta esse instrumento de planejamento e, em especial, podemos conhecer então o PPA, né, a lei que define o plano plurianual, né, e também a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A gente pode observar os contextos, podemos observar a relação que elas têm e o que elas podem contribuir, ou que elas de fato orientam na construção da lei orçamentária anual, que é objeto desta unidade. Bem, inicialmente, é bom que se diga que a lei orçamentária anual, ela detalha, né, o orçamento público, ela que de fato apresenta o orçamento público do futuro exercício, né? Ou seja, se nós estamos em 2012, se o governo já executivo, se o executivo, poder executivo, se o governo já desenvolveu a proposta orçamentária, de acordo com a legislação, já apresenta para o poder legislativo, para aprovação. Assim que isso ocorre, nós temos então o orçamento público de 2013, né? E esse orçamento público do próximo exercício, ele então tem a definição da receita e despesa que é pactuada, ou seja, aquilo é autorizado, né, pelo Poder Legislativo, para que o Poder Executivo, né, possa então desenvolver as suas atividades. Atividades estas que estão orientadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e que certamente está alinhado ao plano plurianual, ok? Então, essa visão sistêmica que nós temos que ter bem claro, né? Bem, mas acontece que o nosso orçamento público, o nosso orçamento anual, ele está definido pela lei orçamentária anual, né? E está dividido, né, em três demonstrativos distintos, né? Observem o nosso próximo slide, né? Nós temos o orçamento fiscal, que traz as despesas dos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Além do orçamento fiscal, nós temos o orçamento da Seguridade Social, que apresenta as despesas com saúde, previdência e assistência social. E também temos o orçamento de investimentos das empresas estatais, no qual expõe as despesas de capital das empresas em que o governo detenha maioria do capital social, com direito a voto, e sejam dependentes de repasses do Tesouro para sua operação. Então, nós temos esses demonstrativos integrantes da lei orçamentária anual, ou seja, do orçamento público daquele período. Bem, mas para que possamos justificar e qualificar esse orçamento, é muito importante também que se tenha claro quais são os princípios que devem ser obedecidos para a elaboração e, consequentemente, aprovação do orçamento público. Esses princípios podem ser extraídos da Constituição Federal, das legislações específicas, PPA, LDO, né? Assim também como podemos identificar alguns princípios que qualificam a gestão pública, né? Seja pela lei da responsabilidade fiscal, seja por orientações estratégicas, né? E assim por diante. Nós temos aqui uma relação de princípios fundamentais, né? E eu vou fazer aqui um destaque, né, no próximo slide, de alguns destes, né? Mas é importante que a gente tenha claro o papel desses princípios, ou seja, esses princípios, eles, como falei, justificam, qualificam o orçamento público, né? E devem estar claros para todos, porque tratam de grandes orientações, né? Que devem também ser obedecidas nesse momento de elaboração e aprovação, como já disse, né? Então, por exemplo, princípio da unidade. Deve haver uma só legislação orçamentária anual para cada entidade da federação, seja a União, estados e municípios. O princípio da unidade organiza, define, delimita, né, que nós temos apenas um orçamento, seja da União, seja dos estados e municípios. Ou seja, eu tenho um orçamento federal, esse orçamento federal é único, eu tenho lá um conjunto de receitas, um conjunto de despesas, né? Eu tenho no meu estado um orçamento estadual, um único orçamento estadual que define receitas e despesas. E tenho no meu município também um único orçamento municipal que define receitas e despesas. Ou seja, fica claro que esse princípio da unidade é fundamental para que a gente possa, de fato, organizar o processo orçamentário nesse sistema de planejamento que nós estamos aqui discutindo, né? Podemos apresentar outros princípios que estão aqui descritos, né? Vou fazer aqui um destaque em relação ao princípio da anualidade, né? As receitas e despesas constantes na lei orçamentária anual devem se reportar a um período determinado, em geral, um exercício financeiro, e os correspondentes créditos orçamentários devem ter sua vigência adstrita ao exercício financeiro. Ou seja, nós estamos aqui dentro da lei orçamentária anual, de acordo com o princípio da anualidade, definindo receitas e despesas para aquele exercício, ok? Para aquele período, né? E também, então, um princípio, né, que deve ser aqui apresentado, né? E, para fechar, mais um princípio, né? O princípio da publicidade, né? O que diz aqui no nosso livro, né? A professora Rita define aqui, princípio da publicidade, a lei orçamentária anual, seus créditos e os atos relativos à sua elaboração e execução devem ser divulgados para conhecimento público e serem acessíveis a qualquer cidadão para consulta, né? Temos então aqui no princípio da publicidade a transparência tão necessária às ações públicas, às ações da administração pública, ok? Bem, observando os demais princípios que estão aqui apresentados, nós temos uma ideia clara de o que nós podemos, então, fazer para, respeitando os princípios, organizar, então, a proposta orçamentária, né? Seja na definição das receitas, seja na definição das despesas públicas, ok? Bem, então, em sequência, nós vamos agora primeiro tratar das receitas públicas, página 49, né? E aí, no próximo slide, nós temos então as cinco origens principais de receitas, né? Podemos observar a primeira origem, né, principal, a que se refere à arrecadação própria. Arrecadação própria de receitas tributárias, de contribuições sociais e econômicas e de receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços. Esse tipo de receita, né, então, ele tem uma característica de uma arrecadação própria. As demais origens podem ser estabelecidas de acordo com o nosso slide aqui, né? Receitas oriundas de operações de crédito ou receitas de transferências constitucionais ou receitas de transferências legais ou até mesmo de receitas de transferências voluntárias. Nós temos essas diversas possibilidades de origem de receitas e que devem estar claras e registradas na proposta orçamentária anual, né? Essa definição das receitas, que tipo de origem se dá, ela pode ser observada na própria codificação dos números que representam as receitas, né? Vamos observar lá na página 52, né, essa classificação orçamentária da receita, né? Nós temos então aqui letras que podem nos orientar a leitura, né, dos números que são apresentados, né? Nós temos essas letras aqui que organizam o nosso olhar, né? Então, observando uma sequência de números, nós entendemos que a primeira letra aqui, representada pela letra A, ela faz referência à categoria econômica da receita. Já a letra B diz qual a origem de um ou fato gerador da receita. A letra C refere-se à espécie da receita. A letra D diz qual a rubrica da receita. Letras E e F, elas indicam a linha da receita. E as letras G e H dão o maior nível de detalhamento da receita. Bem, no que se refere a cada uma das definições destas letras, nós temos um detalhamento, né, bem claro, nas páginas seguintes, né? Mas nós temos como observar essa distinção das receitas, sejam receitas correntes ou receitas de capital, e uma definição, seja de origem, seja de espécie, né? Em categorias ou subcategorias que estão descritas lá na página 54, no quadro 1, que trata da codificação orçamentária das receitas de acordo com a legislação aqui apresentada, né? É importante saber a origem da receita para que você possa entender qual o comportamento desta receita durante o período de elaboração e execução orçamentária, né? Nós temos a possibilidade de observar uma arrecadação. Eu fiz uma programação da arrecadação de 2013, foi aprovada, né? Consequentemente, eu tenho a despesa relativa de 2013, que também foi aprovada, né? Nós entramos agora em 2013, começamos a monitorar a arrecadação, por exemplo, que é uma das origens da receita que está no nosso orçamento público, né? E identificamos que nossos números aumentaram, né? Então nós temos condições de observar o comportamento daquela receita e definir o que fazer então com essa arrecadação a maior, né? Ou seja, eu vou suplementar, eu vou definir novas despesas, vou destinar esses recursos para que finalidade, né? Então, eu tenho, consequentemente, a condição de monitorar qual a origem, né? Qual a categoria econômica, qual a espécie, qual rubrica, qual que é a linha que qualifica, então, esta receita no aspecto também, né, de controle, né? Ok? Bem, mas adiante, nós temos também lá no conjunto de quadros, né, que tratam da codificação da receita corrente, né, e nós temos uma série de codificações aqui apresentadas, né, de acordo com aquela sequência que nós apresentamos, né? Então, no slide anterior, né? Natureza A, categoria econômica. Essa categoria econômica é dividida em receitas correntes, receitas de capital, né? Então, dentro das receitas correntes, por exemplo, na página 56, eu tenho lá a letra B, origem, pode ser origem tributária, né? Eu tenho aqui a letra C, espécie, impostos, né? Eu tenho a letra D, a rubrica. Então, vamos imaginar a rubrica do imposto sobre patrimônio e renda, né? Aí tem uma linha. A linha pode ser, então, IPVA, né? Que é as letras E e F. Depois, a sublinha, GH, então, o valor total do IPVA, né? Então, observando essa codificação, você consegue, então, entender, né, qual é o tipo de receita que estará definida, né, no nosso orçamento público, ok? Bem, também uma outra codificação importante, quando nós falamos em classificação por fonte de recursos, não por natureza de receitas, né? Nós também temos aqui no slide essa representação, né, das letras A e BC, né? A letra A, no que se refere ao indicador do grupo fonte, né? Então, eu posso ter uma fonte, seja do Tesouro, do exercício corrente, sejam de outras fontes do exercício corrente, do Tesouro do exercício anterior, de outras fontes do exercício anterior ou de recursos condicionados, né? Na sequência que está aqui apresentada na página 58, ok? E já as letras BC, elas identificam a destinação da receita, ok? Então, essa destinação, de acordo com a própria legislação, né, e obedecendo o manual técnico do orçamento, nós temos então a orientação, né? Ou seja, essa receita, essa fonte de recursos, ela pode ser apresentada de acordo com a arrecadação federal, estadual, municipal, né? Isso vai também orientar, né, como está programada, né, a definição das receitas públicas daquele orçamento para aquele período, ok? Bem, definida as receitas, seja a natureza, sejam as fontes, seja o detalhamento de toda a receita pública, de acordo com a codificação que foi aqui apresentada, nós temos então agora a definição das despesas públicas, né? E é importante que se diga, né? Olha, a receita estimada define os parâmetros para aplicação dos recursos que estão autorizados de acordo com as despesas fixadas, né? Ou seja, as despesas determinadas, né? Então, nós temos um conjunto de classificações também da despesa pública, né? Então, no próximo slide, nós temos um recorte aqui da figura 4, né? Que mostra, então, a estrutura da Lei Orçamentária da União e uma série de informações importantes. Observe, né? Nós temos a organização desta planilha demonstrando inicialmente o órgão orçamentário, né? Depois, naquele órgão, qual que é a unidade orçamentária, ok? Observem depois, lá embaixo, né, o fragmento do quadro de créditos orçamentários, né, nós temos lá, então, quais são as operações, né? Aí nós temos, então, o programa, nós temos a ação, nós temos o subtítulo, ok? Né? Então, aqui, por exemplo, programa ação, apoio aos fóruns de erradicação do trabalho infantil, né? O subtítulo, apoio aos fóruns de erradicação do trabalho infantil nacional, fórum apoiado, uma unidade, né? A função e a subfunção de acordo com o código estabelecido, né? E as classificações complementares, né? De acordo com as nossas codificações, né? Grupo de despesa, o grupo de despesa, né, que a gente depois vai falar, né, com a sigla GND, né, grupos de natureza de despesas que também são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Observem essa figura 4, na página 61, e tenham claro qual que é o desdobramento dessa organização da despesa pública que está integrada, né, ou seja, está apresentada no orçamento público, né? É importante que a gente tenha esse detalhamento para poder entender, né, qual a classificação funcional dessa despesa pública, né? É uma despesa pública da saúde, de assistência social, de educação, de habitação, saneamento, né? Você consegue, de acordo com o manual, observar os números que definem qual que tipo de despesa, qual a classificação daquela despesa, né? Seja por função ou subfunção, né? Bem, assim como nós temos as receitas correntes e receita de capital, também temos a divisão de categoria econômica das despesas correntes e despesas de capital, né? Observe o slide. Despesas correntes, o que significam? São as despesas de prestação de serviços, conservação e adaptação do patrimônio constituído e transferências para manutenção de outras entidades. Exemplo, formulação e acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Caracteriza uma despesa corrente. E as despesas de capital? São aquelas que contribuem para a formação ou aquisição de bem de capital. Por exemplo, compra de equipamentos e construção de imóveis, né? Ou de produtos para revenda, além da concessão de empréstimos e amortização da dívida. Um exemplo, construção de uma ponte urbana sobre o Rio Poti em Teresina, Piauí. O exemplo da professora, né? Nós temos aqui, então, uma distinção bem clara de uma despesa corrente e uma despesa de capital, ok? Bem, nós temos a definição, né, dos grupos de natureza de despesa por categoria econômica, né? Veja o próximo slide, né? Nós temos, então, GND 1, 2, 3, referente às despesas correntes, e a GND 4, 5 e 6, referente às despesas de capital, né? Então, um exemplo de um grupo de natureza de despesas correntes. GND 1, pessoal e encargos sociais, no que se refere a despesas com pagamento do funcionalismo público, né? É um exemplo, né, de uma despesa corrente. Já a GND 4, né? Investimentos, no que se refere a despesas com planejamento e execução de obras, bem como aquisição de bens imóveis, instalações, equipamentos e material permanente. É, né, um exemplo de despesas de capital, ok? E aí nós temos então essa classificação de acordo com a legislação, né? Lá na página 66 e 67, é possível observar, né, os critérios de classificação segundo a modalidade de aplicação, né? Então, nós temos, sejam por transferência da União, de Estados, municípios, instituições privadas sem fins lucrativos, com fins lucrativos, multigovernamentais, concursos públicos, transferência ao exterior, aplicações diretas, aplicação direta decorrente de operações entre órgãos, fundos, entidades integrantes do orçamento fiscal e segurança social, né, e outras, né, que estão aqui a definir, né, de acordo com a flexibilidade que se tem também para demonstrar, né, as despesas públicas que estão também relacionadas, né, ao nosso orçamento público, né. Por fim, né, nesta unidade 2, a gente consegue entender qual é o detalhamento da lei orçamentária anual, de acordo com os seus princípios, né, é possível definir então as receitas públicas, as despesas públicas, organizá-las de uma forma que você consiga entender qual é a sua categoria, a origem, né, qual é a sua o seu desdobramento, né, que tipo de receita e o montante que é apresentado e é depois detalhado numa série de ações, sejam setoriais, né, ou sejam em relação a alguns programas, né, e quais são, então, os códigos que qualificam, né, o tipo de despesa que está sendo proposta, né, nesse caso, né, após a sua aprovação, né, que devam ser implementadas no exercício seguinte, ok? Então, mais uma vez, leia com atenção as atividades de aprendizagem, desenvolva as atividades, qualquer dúvida, contacte a tutoria do nosso curso, né, e apresente suas dúvidas nos momentos de interação, ok? Bons estudos, até a próxima unidade.